Amigos, em 1979 iniciou o processo de ganha de visibilidade de uma grande banda portuguesa, o Chutes e Pontapés. Então essa banda acabou por se impor naquilo que era o contexto musical português, anos 80, 90, 2000, 2010, e ainda continua a cantar, por isso continuam, passado 40 anos, a fazer música. E esta banda tinha e tem uma letra, uma música, que o título é À Minha Maneira. E esta música dizia, não me peçam para cantar ainda, mas ainda, a qualquer dia, a qualquer hora, vou estourar para sempre. Mas entretanto, enquanto duras, tu pões-me tão quente. Já sei que hei de arder na tua fogueira, mas será sempre, sempre, à minha maneira. E as forças que me foram e os murros que me esmurram só me farão lutar à minha maneira. À minha maneira. E ouçam, quando havia concertos dos Chutes, agora não sei, mas quando havia concertos dos Chutes, qualquer pessoa, até os crentes, imagina, até crentes iam a concertos dos Chutes e Pontapés. Toda a gente cantava como se os pulmões estivessem a saltar pela boca. Fosse qual fosse a música, inclusivamente esta, cantava-se como se não houvesse amanhã. Se nós cantássemos com 50% do volume que cantamos nos concertos dos Chutes, Lisboa iria acordar ao som do nome de Jesus. Mas voltando à letra. Os concertos dos Chutes eram realmente pura adrenalina. E lá estavam os cristãos a curtir o momento e a cantar. Imaginem o que é que um cristão estava a cantar naquele momento. O cristão chegava e cantava. E as forças que me foram e os murros que me esmurram só me farão lutar à minha maneira. À minha maneira. Oi? Eu acho que ouvi mal. Como é que nós cantamos? À minha maneira. Aqui entramos em curto-circuito, porque não é sobre nós, amigos. Não é mesmo sobre nós. E se nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, acho que temos aí uma boa resposta para saber porque é que a nossa vida está caótica. É porque estamos a fazer as coisas à nossa maneira. Fazemos as coisas à nossa maneira. Continuamos a lutar à nossa maneira e deixamos Jesus a um canto. Queremos que as coisas sejam à nossa maneira e nem convocamos Jesus para a sala de estar. À nossa maneira. E depois perguntamos, mas por que raio é que a minha vida está caótica e continuamos a cantar como se não houvesse amanhã, à minha maneira. À minha maneira. Hoje, vamos ver a história de Judas. E de como também Judas, no seu íntimo, 2000 anos antes, cantava a música e as forças que me foram e os murros que me esmurram só me farão lutar à minha maneira. Lucas 22, 1 a 6. Diz o texto, estava já próxima a festa em que se comem os pães sem fermento, chamada a festa da Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha o sobrenome de Iscariotes, e que pertencia ao número dos 12 apóstolos. Judas foi ter com os chefes, os sacerdotes e com os oficiais do templo e combinou com eles a maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes com isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas concordou e começou a procurar a melhor ocasião de o entregar sem que o povo desse por isso. Judas escolheu fazer as coisas à sua maneira. Só um bocadinho para nos situarmos. Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém. Depois de fazer uma longa caminhada com os seus discípulos, Jesus entra finalmente em Jerusalém. Os líderes religiosos estão pelos cabelos com Jesus. Estão a tentar descobrir forma de o matar. Porque como é que alguém que nasceu naquela terra que ninguém sabe o nome, de onde só vêm pessoas, mas com defeitos. Como é que esta pessoa entra em Jerusalém? Tem pessoas na sua entrada a dizerem que ele é o filho de David. Quando entra, vai diretamente ao templo. E quando vai diretamente ao templo, expulsa as pessoas que lá vendiam. Destrói o negócio. Começa a criticar os líderes religiosos. Começa a criticar-nos a nós. E depois começa a contar parábolas. E nessas parábolas há uma até que ele diz. Olá, entender que é o filho de Deus. Quem é que ele pensa que é? Igual a nós não é. Isso é um herés, tem de morrer. Para estes homens, a paciência tinha chegado ao fim. Era hora de eliminar aquela pedrinha que estava naquele sapato. Mas sabem qual é aqui a coisa fantástica? É que eles mal não sabem que ao tirar a pedra do seu sapato nos deram a rocha. Eles tiraram uma pedrinha da sua sandália que estava a incomodar e tirando a pedrinha da sua sandália deram-nos uma rocha para nós nos firmarmos o resto da nossa vida. Porque devido à pedrinha que eles tiraram do sapato, nós hoje temos a rocha que é Jesus no qual nos podemos firmar. Mas eles queriam apenas tirar uma pedrinha da sua sandália. Hoje quero-vos falar de alguns princípios atemporais sobre a devastação que surge quando tentamos fazer as coisas à nossa maneira. A primeira coisa que vos quero dizer é que o resultado que nós achamos que vamos alcançar quando fazemos as coisas à nossa maneira nunca é aquele que realmente alcançamos. Quando fazemos as coisas à nossa maneira, pensamos que estamos a fazer tudo bem. Estamos a ser honestos, estamos a agir para o bem de toda a gente, mas no final o que estamos a fazer é estamos a tornar-nos escravos. No versículo 3, que acabamos de ler, Lucas diz que Satanás entrou em Judas. E cuidado, porque aqui não estamos a falar de nenhuma possessão demoníaca. Jesus já tinha expulsado demónios, os discípulos sabiam que era uma possessão demoníaca e nenhum dos evangelhos nos dá a entender que havia possessão demoníaca. O que acontece neste momento é que a partir desta altura Judas passa a estar emocionalmente controlado por Satanás. O que acontece é que a partir deste momento Judas passa a agir e a pensar não de acordo com o seu mestre, mas de acordo com o mal que o inunda. E não há como nós não olharmos para a nossa vida e dizemos que muitas vezes nós achamos que estamos cheios de boa vontade, mas Jesus não está lá. Porque o que nós queremos fazer é as coisas à nossa maneira. E não há forma, melhor forma, de destruirmos a nossa vida e as nossas relações que é quando deixamos que as nossas emoções passem a ser controladas por Satanás. Quando o mal, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso querer passa a ter controle sobre as nossas emoções e nós nem sequer perguntamos a Jesus já qual é que é a sua vontade para a nossa vida. Basta corromper o coração humano para que nós nos afastemos do Pai. É interessante porque não é preciso grande coisa para que nós passemos uma vida a correr em direção ao char quando estão os porcos a comer bolotas. Basta fazer as coisas à nossa maneira. O filho do pai que era pródigo quis fazer as coisas à sua maneira. E a visão que ele ia ter é: eu vou fazer isto e vou viver de forma extraordinária. Vou ter uma vida fantástica. Com esta herança e com a minha visão do mundo, eu vou alcançar tudo e mais alguma coisa. Onde é que ele acabou? Na lama com os porcos. Judas pensava exatamente a mesma coisa. Se o meu mestre não dá um passo em frente para assumir que é o rei dos judeus e conquistar finalmente Israel para o povo judeu expulsando os romanos, eu vou dar uma forçazinha. Se eu der um empurrãozinho, a coisa resolve-se. O problema é que quando nós fazemos as coisas à nossa maneira, o resultado nunca é aquele que nós esperávamos ao início, porque nós não temos em conta que o nosso desejo pessoal está tocado pelo pecado. E não é a vontade de Deus. Amigos, se cada um de nós pode escutar as palavras de Jesus, testemunhar as suas obras gloriosas, ver transformações extraordinárias, isso é tudo verdade, mas mesmo assim podemos recusar sermos fiéis a Jesus. Nós podemos recusar ser fiéis a Jesus. podemos acreditar que somos determinada pessoa, que temos determinados valores, que somos pessoas muito honestas, que somos pessoas fantásticas, que somos discípulos de Jesus. Quem olha para nós vê, uau, é aquele filho de Jessé fantástico. E vem Deus e diz, não, o que eu olho é para o coração. O que eu olho é para o coração. E vocês estão a continuar a querer fazer as coisas à vossa maneira. Quando as palavras e os gestos se contradizem, quando nós dizemos uma coisa, mas na prática não fazemos isso, nós achamos que não há mal nenhum, porque o que Deus quer saber é das nossas intenções. Isso é mentira, irmãos. Deus não quer ser só, não quer só conhecer as nossas intenções, Ele quer também conhecer as nossas ações. Porque quando as nossas ações não estão de acordo com aquilo que nós dizemos professar, sabem o que é que a Bíblia diz que isso se chama? Falta de fé. Fé morta. A verdade é que podemos estar perto de Jesus e mesmo assim estarmos completamente perdidos. Nós podemos estar perto de Jesus e fazer as coisas à nossa maneira. E quando nós fazemos as coisas à nossa maneira, mesmo quando estamos perto de Jesus, não há forma. Não há forma do resultado ser aquele que nós tentámos alcançar. Nós podemos estar perto de Jesus e em vez de estar virados para o palácio, para a casa do Pai, estamos virados para o charco, onde os porcos estão a comer bolotas no meio da lama. A segunda coisa que acontece quando nós fazemos a coisa à nossa maneira é que podemos estar perto de Jesus, mas não estar no caminho da salvação. Nós podemos estar perto de Jesus e não estar no caminho da salvação. O versículo 3 diz-nos que, para além de Satanás ter entrado em Judas, Judas era um dos 12 apóstolos. E não era um apóstolo qualquer. Ele tinha sido aquele que tinha sido escolhido devido aos seus dons, à sua vocação. Ele tinha sido escolhido para ser o tesoureiro do grupo. Este homem tinha realmente uma vocação. Ele era aquele que caminhava com Jesus constantemente. Ele tinha uma função específica e muito importante, uma função de confiança dentro do grupo dos 11. Ele tinha deixado tudo para seguir Jesus. Aqueles 12 tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles tinham colocado parte da sua vida, eles tinham deixado a sua vida de lado, eles tinham deixado os trabalhos, eles tinham deixado os sonhos, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Porém, mesmo assim, tendo deixado tudo para seguir Jesus, ele não se entrega a Jesus. Isto é extraordinário quando aplicado à nossa vida. Nós podemos achar que estamos a fazer coisas simplesmente porque estamos nos lugares e o nosso coração está a léguas de distância. O problema é que quando não entregamos o nosso coração totalmente a Deus, na realidade não entregamos nada. Porque Deus não se contenta com uma parte do nosso coração. Ou damos o nosso coração todo a Deus, ou então o que estamos a fazer é continuar a fazer as coisas à nossa maneira. Judas é um exemplo trágico daquilo que é uma oportunidade perdida. Ouçam, nós temos todas as razões para acreditar que Judas estava dentro do grupo daqueles que foi anunciar o Evangelho e fazer milagres quando Jesus mandou. Jesus mandou 70 à sua frente para realizar e fazer milagres. Jesus mandou os seus discípulos para ensinar e fazer milagres. E não há nada que diga que Judas não foi pregar, que Judas não foi anunciar o Evangelho, que Judas não foi fazer milagres. Não há nada no texto, não há uma única frase que diga todos foram, mas Judas não fez. Todos foram, mas Judas tentou, mas não saía. A magia não saía das suas mãos. Não há nenhum versículo bíblico que diga que Judas não fez exatamente o mesmo que todos os outros fizeram. Judas, como aos restantes, foi anunciar que o reino de Deus estava a chegar. Jesus estava a chegar. Ali à frente estava a dizer o reino de Deus está a chegar. Milagres aconteciam. Porque era em nome de Jesus. Mas como o próprio Jesus recorda, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor e faz milagres. Volto a dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor e faz milagres e que profetiza, nem todo aquele que faz isso entrará no meu reino. A medida da nossa proximidade com Jesus não é fazermos milagres. A medida da nossa proximidade com Jesus não é sermos profetas. A medida da nossa proximidade com Jesus não é cantarmos e dizermos Senhor, Senhor. Podemos fazer tudo isso e não entrar no reino Sim, Judas era um dos doze, mas estava perdido. Ele anunciava o Evangelho, fazia milagres, profetizava, mas continuava no caminho onde tentava fazer tudo à sua maneira. Amigos, a frequência à igreja, as atividades que frequentamos, o facto de termos algum ministério, algum dom, algum talento especial, não garante a nossa salvação. Não garante. O facto de se pregar não garante a nossa salvação. O facto de ser extraordinário no ensino não garante a nossa salvação. O facto de tocarmos, cantarmos bem não garante a nossa salvação. O facto de servirmos na área administrativa não garante a nossa salvação. Nada disso garante a nossa salvação, porque não é isso que garante a nossa salvação. A única coisa que garante a nossa salvação é a intimidade com Jesus. E aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. É isso que nos diz a parábola do filho pródigo. Nós podemos estar pertinho do nosso Deus e querer ir para longe. Bem para longe. Terceiro, quando fazemos as coisas à nossa maneira, temos que saber que Deus não vai impedir que nós façamos as coisas à nossa maneira. E isto é frustrante. Porque se Deus fosse um bocadinho mais interventivo e não nos deixasse fazer as asneiras, não era tão bom. Quando nós pedimos, Senhor, amanhã tenho que tomar esta decisão, fala comigo. E se ele falasse? Se ele dissesse, meu filho, amanhã tu vais dizer isto. Não ficaríamos todos contentes? Não ficaríamos todos muito felizes se Deus nos mandasse um e-mail a dizer, olha, para que isto funcione bem, tu vais seguir estes passos. E está tudo bem, filho. E nós fazíamos. Mas o nosso Deus ama-nos tanto, sabem o que é que ele faz? Permite que nós tomemos decisões. E se queremos fazer a coisa à nossa maneira, sabem o que é que ele diz? Tá. Queres fazer a coisa ao teu modo? Faz, mas não é que ele... Queres? Então vai. Vais ver como as coisas estão a morder. Não é assim. É mesmo com amor. É com um pai que diz, queres fazer, meu filho? Vai. Pode ir. Sem nenhum rancor, sem nenhuma ira, com puro amor, dizer, queres experimentar, vai experimentar. Mas à frente da história de Judas, vamos ver que Judas vai trair Jesus, sabem com o quê? Com um beijo. E não é extraordinário que este Jesus, que vai ser traído por um dos seus melhores amigos, aceite o beijo de volta? Este Jesus, que vai ser traído por este homem, quando Judas se aproxima, ele aceita o beijo por puro amor. O beijo que ele vai levar à morte, ele é aceito. Porque Deus deixa-nos fazer as coisas à nossa maneira, se é essa a nossa vontade. Talvez a intenção de Judas nem tenha sido a morte de Jesus, como o texto vai depois dar a entender. O que Judas queria era que Jesus se manifestasse e dissesse, peguem nas espadas. Só tinham levado duas, é verdade. Mas peguem nas espadas. Vamos finalmente, vamos juntar as 5 mil pessoas, os 5 mil homens que alimentámos. Vamos juntar aqueles que foram curados. Vamos juntar todos aqueles que já se cruzaram connosco. Vamos expulsar Roma. Não foi isso. Ao ler os evangelhos, conseguimos ver que Judas ficou tão transtornado com o que acaba de acontecer. Aquele que é traído continua a ser amado. Que não suportou a humilhação e a vergonha. E acaba por tirar a sua vida. O mais extraordinário de tudo isto é que Judas não é impedido por Jesus. Jesus sabe o que é que vai acontecer. Sabe qual é o caminho da desgraça. E mesmo assim Jesus não impede Judas. O nosso Deus não vai impedir que tomemos as decisões de acordo com a inclinação do nosso coração. Volto a dizer, porque isto é uma grande responsabilidade para todos nós. O nosso Deus não vai impedir que tomemos as decisões de acordo com as inclinações dos nossos corações. Ele é o Deus que nos vai deixar ir, que nos vai dar a herança, que vai receber o nosso beijo, que nos vai abraçar, mesmo quando nós somos os seus carrascos. O nosso Deus ama-nos tanto, mas mesmo tanto, que se é isso que queremos, talvez essa aqui o façamos à nossa maneira. E aqui terminamos com algo que realmente temos que saber. Arrependimento sem Jesus leva apenas ao desespero. Um pouco mais à frente da história, vamos ver como Lucas se arrepende de ter dado o beijo a Jesus. E quando isso acontece, Judas entra em profundo desespero e angústia, pega nas moedas, vai ter com os líderes religiosos e vai dizer: olhem, eu quero desfazer o trato, está aqui as moedas, aquilo que eu fiz não quero que continue a pesar sobre mim, quero desfazer o mal que fiz. Eu fiz à minha maneira e isto correu muito mal. Eu não quero, eu quero andar para trás. Vamos fazer os passos atrás, vamos dar passos atrás, vamos desfazer. Soltem o homem. E os líderes religiosos disseram: ah, sim? Problema teu. Problema teu. Não queres as moedas? Desfaz-te delas. Problema teu. É assim que nos responde a sociedade quando nós seguimos as coisas e fazemos as coisas à nossa maneira. Problema teu. Desististe de seguir o sonho de Deus para ti? Problema teu. Fizeste asneira no teu trabalho? Problema teu. Trataste mal a tua família durante 40 anos? Problema teu. É assim que a sociedade nos responde quando nós fazemos as coisas à nossa maneira. Problema teu. E quando Judas ouve problema teu, o que é que ele faz? Ele entra em completo desespero. Desespero total. Não há ninguém que consiga já desfazer aquilo que ele fez. Não há ninguém que vá mudar o passado. Não há ninguém que o vá fazer esquecer. Não é possível voltar atrás. Judas se arrepende-se. Realmente ele arrepende-se. Mas no seu arrependimento não encontra Jesus. No seu arrependimento vai encontrar apenas a sua consciência pesada. O seu sentimento de culpa. Porque é a única coisa que ele encontra. E quando nós, no nosso arrependimento, encontramos só uma culpa tremenda, sabe o que é que acontece? Morremos emocionalmente. Amigos, a tristeza não nos redime, nem o nosso arrependimento nos dá esperança. Não é a tristeza que nos redime. Não é o arrependimento que nos dá esperança. Só Jesus nos pode salvar. Um arrependimento sem Jesus gera sentimento de culpas tão avassaladoras que, em última análise, queremos tirar a nossa vida. Queremos pôr fim à nossa vida. Porque há sim um arrependimento, mas não encontramos nada mais para além disso. Um arrependimento com Jesus leva-nos a ser novas criaturas. É verdade que Judas tentou emendar o erro, o texto diz. Mas nenhum dos evangelhos refere que Judas tenha procurado o perdão de Deus. Ele procurou remendar o erro. Ele arrependeu-se daquilo que fez. Mas em nenhum momento o texto nos diz que houve uma tentativa de perdão da parte de Deus. Judas não procurou Deus no processo de arrependimento. E como não procurou Deus, não procurou libertação, não procurou redenção, ele não ficou sem escolhas. E mesmo aí, o que é que Judas continuou a fazer? Fazer as coisas à sua maneira. E quando nós tentamos fazer as coisas à nossa maneira, até ao fim, o fim está mais perto do que aquilo que nós imaginámos. E o fim de Judas foi uma forca. E mesmo na sua morte, Judas fez as coisas à sua maneira. Esta é a dificuldade que nós encontramos dia após dia em muitas pessoas que nos rodeiam. E muitas vezes em nós mesmos. Queremos fazer as coisas à nossa maneira até ao fim, mesmo quando estamos a dar cabeçadas numa parede e não conseguimos fazer nada diferente porque não procuramos o perdão de Jesus. Não procuramos o perdão de Jesus. Amigos, fazer as coisas à nossa maneira vai destruir-nos. Se não relevam mais nada hoje da mensagem, levem esta frase. Fazer as coisas à vossa maneira vai destruir-vos. Sempre que escolhemos esse caminho, veremos a nossa vida ir direito ao abismo. E talvez seja o teu caso neste momento. Podes estar aí na direção do abismo. Podes ter alguma área da tua vida que teimas em dizer: Senhor, em todas as outras áreas tu podes entrar, mas nesta, eu quero fazer as coisas à minha maneira. Eu quero guardar a mágoa. Eu quero guardar o rancor. Eu quero guardar a ira. Eu quero guardar a vergonha. Eu quero guardar o sentimento de asco, muitas vezes por mim próprio. Eu quero fazer as coisas à minha maneira. Neste momento, tu podes estar a querer fazer as coisas à tua maneira. As escolhas do passado podem ter sido tocadas pelo incentivo do tentador e hoje a única coisa que vejo é desespero. Porque já te arrependeste uma, duas, 3.000 vezes, mas não há resposta a seguir. Porque a única coisa que ainda nasceu foi arrependimento. E quando nasce o arrependimento sem Jesus, a única coisa que nós encontramos é desespero. Amigos, muito daquilo que hoje vivemos deve-se às escolhas do nosso passado. E eu estou mesmo convicto, se isso é o teu caso, se aquilo que estás a viver hoje se deve às escolhas erradas do passado, neste momento estou convicto que estás a sofrer. A máscara pode ser outra, mas se o que nos prende é o nosso passado, nós estamos a sofrer. Já pediste perdão, já fizeste promessas de final de ano, já fizeste promessas de mês, já estabeleceste metas, já disseste é agora, é agora, é agora e o agora não chega. Porque a única coisa que o arrependimento sem Jesus faz é que encontremos a angústia profunda, o abismo sem fundo de não saber o que fazer. Hoje posso dizer-te que há outro caminho. O mesmo Jesus que te deixa ir é o Jesus que te vai receber e vai aceitar o teu beijo. O Pai que te deixa ir, quando decides sair, é o Pai que vai estar presente para te receber e para te abraçar. Há outro caminho que podemos seguir. Não precisamos continuar a comer bolotas o resto da vida. Não precisamos estar na escuridão da noite escura. Não precisamos, não precisamos, não precisamos arrepender-nos sem encontrar Jesus. Porque o Deus que nós negámos 3.000 vezes antes é o Deus que vai estar sentado à beira do lago e depois de uma noite de pesca nós vamos chegar e ele vai perguntar-nos 3.000 vezes: Pedro, tu amas-me? Virgínia, tu amas-me? Dina, tu amas-me? Emanuel, tu amas-me? É esse o mesmo Deus que nos deixa ir e que nós negamos, que nos vai perguntar o número de vezes que for necessário. Tu amas-me. E quando nós, no nosso arrependimento, encontramos Jesus, sabe o que é que vai acontecer? Na última das respostas, nós vamos dizer: Senhor, tu sabes bem que eu te amo. Judas morreu naquela forca. Pedro pôde amar Jesus até ao fim. Há outro caminho. Há outro caminho que todos nós podemos abraçar. Deus permitiu que Jesus morresse para que hoje tu e eu soubéssemos que Ele nos ama e que quer restaurar a nossa vida. É que eu tenho que vos dizer, cada um de vós é realmente importante para Jesus. É realmente muito importante para Jesus. E se ele vai para aquela cruz, é por puro amor. Puro amor por cada um de nós. Então não clames ao Senhor só porque outros clamam. Não levantes os braços porque outros levantam. Não digas Senhor, Senhor porque outros dizem. Não tentes profetizar porque outros profetizam. Não tentes fazer milagres porque outros fazem. Entrega a tua vida a Jesus para que no teu arrependimento possas encontrar a salvação. E um Deus que ama. Por puro amor. Queridos amigos, Deus cuidará de ti cada dia. A cada dia e em cada lugar. Sim, Deus cuidará.